Agnello Queiroz depõe na CPI do Cachoeira e abre mão dos sigilos bancário, fiscal e telefônico.
Senado aprova a política de combate à pirataria de medicamentos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Em depoimento à CPI mista do Cachoeira, o governador do Distrito Federal abriu mão dos sigilos para comprovar que não tem ligação com o contraventor Carlos Ramos.
E o governador de Goiás comunicou à comissão que disponibilizou as mesmas informações. Na reunião desta quinta-feira, serão votados novos requerimentos. A reportagem é de Érica Christian.
Em mais de 8 horas de depoimento à CPI do Cachoeira, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, respondeu a todas as perguntas, apresentando documentos para negar qualquer relação com o contraventor Carlos Ramos. O governador disse que desconhecia a proximidade de ex-assessores com Cachoeira, como Cláudio Monteiro, seu ex-chefe de gabinete. Agnello negou irregularidades na gestão à frente da Anvisa e do Ministério do Esporte. Ele explicou que a compra de uma mansão em Brasília foi feita com economias dele e da esposa. Para comprovar as declarações, o petista abriu mão dos seus sigilos. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, anunciou que o governador de Goiás, Marconi Perillo, também abriu mão dos sigilos. Para o tucano, Agnello Queiroz não esclareceu a evolução patrimonial, nem comprovou que o governo dele não tem ligação com Cachoeira.
É que há uma relação visível, né, de ocupantes de cargo de confiança do governo com a empresa Delta e com os representantes de Cachoeira que exerce o tráfico de influência. Enfim, há uma relação dos que representam Cachoeira e dos que representam a Delta.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera encerradas as denúncias contra o governador do Distrito Federal.
Faço uma avaliação muito positiva. Não apenas o governador conseguiu responder a todas as indagações, como ele tomou uma atitude de quem realmente não tem nada a temer, quando abriu aqui os seus sigilos bancário, fiscal, telefônico, permitindo que a CPI faça uma investigação aprofundada sobre a vida dele, sobre a sua gestão como governador.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje a criação da Política Nacional de Combate à Pirataria de Medicamentos.
A proposta criminaliza também a falsificação de cosméticos, próteses, alimentos, bebidas e cigarros e agora segue para a Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou projeto que criminaliza esse tipo de pirataria, prevê ações integradas de fiscalização e repressão, além da divulgação dos casos descobertos. A relatora, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que, quando era deputada federal, fez parte da CPI dos medicamentos em 99, que descobriu casos gravíssimos e que ainda acontecem.
Nós trabalhamos e relatamos fatos assim alarmantes de muitas mortes, muitos óbitos e muitas sequelas irreversíveis. Pessoas cegas, inclusive aqui no vizinho estado de Goiás, cegas, porque os medicamentos eram pirateados, feitos em laboratórios de fundo de quintal e utilizando o nome e a marca de medicamentos de grande referência no Brasil.
A senadora citou dados que mostram que o combate à pirataria de remédios, no entanto, tem aumentado. De 2010 a 2011, a apreensão de medicamentos falsos aumentou em 12 vezes, passando de 67 mil para 850 mil unidades apreendidas por operações da Anvisa em conjunto com as polícias federal e rodoviária. No entanto, sem a criminalização, quem fabrica e quem transporta os produtos não é punido. A Política Nacional de Combate à Pirataria de Produtos Submetidos à Vigilância Sanitária vai atingir, além de remédios, os medicamentos fitoterápicos, as próteses, os cosméticos, alimentos, bebidas, cigarros e produtos hospitalares.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou os dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre o trabalho infantil no país.
Segundo os dados, são quase 4 milhões de crianças fora da escola e trabalhando em todo o Brasil. Por isso, Cristóvão criticou as pessoas que defendem a ideia de que é melhor a criança trabalhar do que ficar nas ruas.
Veja a que ponto nós chegamos. Dizem que é melhor do que estarem nas drogas e na criminalidade. Como se elas só tivessem essas duas opções, trabalhar ou serem criminosas. Como como se não houvesse alternativa, estudar. Desenvolver-se de forma saudável, isso não estaria no horizonte das alternativas das crianças brasileiras pobres.
O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, propôs uma reunião conjunta das Comissões de Relações Exteriores e de Assuntos Econômicos para discutir o impasse entre as relações comerciais Brasil-Argentina.
Ele se referiu à adoção de práticas protecionistas pela Argentina. Isso faz com que o país vizinho imponha barreiras a vários produtos brasileiros, inclusive agrícolas. E para o senador, a retaliação não vai solucionar o problema.
Embora seja evidente o embate nas relações comerciais entre o Brasil e a Argentina, estou convencido de que a melhor forma de solucioná-lo não é a retaliação. E mais, creio que a adoção dessa via trará graves e grandes prejuízos à economia brasileira.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, disse que a Comissão de Agricultura vai discutir amanhã a redução dos juros agrícolas, que estão em 6,75%.
Para ele, o ideal seria que os juros agrícolas baixassem para 5,75%, por isso representaria R$1 bilhão a mais com o setor produtivo. Ele lembrou que o agronegócio tem sustentado o crescimento do país.
Enquanto que o agronegócio cresceu quase 6% no PIB nacional, o PIB como um todo cresceu 2,7%. Se nós tirarmos aí esses 6%, que representa mais de 20% de todo o PIB nacional, talvez nós teríamos quase zero ou próximo disso o crescimento brasileiro no que diz respeito à produção de todas as riquezas desse país.
Na abertura oficial da Rio Mais 20, que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, os países em desenvolvimento defenderam a criação de um fundo de US$ 30 bilhões para financiar projetos sustentáveis. A reportagem é de Jorge Cardim.
No primeiro dia de debate da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, um grupo de quase 80 países em desenvolvimento propôs a criação de um fundo ambiental de US$ 30 bilhões, cerca de R$ 60 bilhões. O dinheiro seria usado para financiar projetos sustentáveis, principalmente nos países mais pobres. A iniciativa deve fazer parte do documento final que vai ser negociado pelos chefes de Estado de cerca de 130 países que participam da conferência e conta com o apoio do governo brasileiro. A proposta enfrenta a resistência dos mais desenvolvidos, principais afetados pela recente crise financeira internacional. Mas mesmo diante deste cenário, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que participou da abertura do pavilhão do Brasil na Rio Mais 20, defendeu que é necessário conciliar o crescimento econômico e o combate à miséria com a preservação ambiental.
Nós não consideramos que o respeito ao meio ambiente só se dá em fase de expansão do ciclo econômico. Pelo contrário, nós consideramos que um posicionamento pró crescer, incluir, preservar e conservar é parte intrínseca de uma concepção de desenvolvimento. E, sobretudo, diante das crises...
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, reconhece que a crise econômica é um dos principais entraves para as negociações, mas espera que a Rio Mais 20 consiga encontrar mecanismos para financiar as metas ambientais, sociais e econômicas que forem estabelecidas.
Esse é o grande problema, processo de implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, especialmente no que se refere ao financiamento, em função de que a crise econômica tem dificultado muito a situação dos potenciais apoiadores desses processos. São muitos temas, ainda existem muitas divergências, mas nós temos alguns avanços.
Até a próxima sexta-feira deve terminar a rodada preliminar de negociações sobre as propostas da Rio Mais 20. O documento final vai ser negociado e votado pelos chefes de Estado e representantes de 193 países entre os dias 20 e 22.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Renato Coelho. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.